Sua noite com muita informação. Movimento na Rádio Jornal. Tony Araújo na Jornal. Psicologia em Movimento.
E o assunto de hoje é educação e leniência, educação e negligência. Preste bem atenção a esse tema. Nas sociedades atuais é muito comum para muitos pais os filhos serem corretos, perfeitos, exemplos do que existe de melhor em termos de educação. É bem assim, né? E assim eles são colocados, claro, no Olimpo e tratados como deuses. Não só não erram, mas merecem ser tratados de maneira diferente, especial, como se deuses fossem. Nesse jogo de espelhos entre pais e filhos, o risco é grande em termos de comportamento da saúde psíquica da família inteira. Haja vista que a perfeição narcisista de uns é projetada, claro, sobre o outro. Só aqueles que se encontram às portas da insanidade ou já atravessaram seu Rubicão consideram a si e os filhos infalíveis, no sentido de serem criaturas perfeitas que nunca erram e andam sempre no caminho certo. A gente vai falar agora com o psicólogo Silvio Ferreira a respeito desse tema. Educação e leniência, educação e negligência. Doutor Silvio, das três formas de educação que a gente praticamente falou, tão comuns hoje em dia, qual delas é a que pode acarretar mais danos na criança em termos psicossociais? Muito boa noite.
Boa noite, Tony. Me permita antes externar meus sentimentos pelo falecimento do sogro de Marcelo Araújo. Recentemente ele havia perdido a sogra e agora o sogro. Enfim, que ele conte com os nossos sentimentos e que Deus acolha como deve ter acolhido a sogra, o sogro agora também em bom lugar. Mas veja, a pergunta que você fez mesmo, qual foi, perdão?
Eu falei o seguinte, dessas três formas de educação, que são tão comuns hoje em dia, qual delas é a que pode acarretar mais danos para a criança em termos psicossociais?
Todas as três formas acarretam danos que podem variar, mas que não deixam de ser muito prejudiciais ao desenvolvimento psicossocial da criança. Nada pior do que uma criança ser educada para ter de si e sobre si o sentimento de que ela é superior, de que ela não é uma criatura, uma criança comum como qualquer outra, mas ela habita um outro mundo, um mundo onde os pais colocam ela como se ela fosse Deus ou um conjunto de deuses que habitam o Olimpo. Uma criança dessa não viverá com os pés no chão, mas sim será dominada completamente pelas suas fantasias e imaginação e viverá muito distante da realidade, o que não é saudável para uma criança em desenvolvimento estabelecer um desequilíbrio entre aquilo que pode ser sua imaginação e o mundo real, o mundo concreto, o mundo palpável da vida dela e da vida de todas as crianças e de todas as pessoas, as demais pessoas do mundo. Então não pode haver um desencontro assim tão largo, tão amplo, tão alucinatório entre aquilo que os pais imaginam e colocam a criança no lugar de perfeição e ela se tomar colocada pelos pais como sendo essa criatura perfeita. Isso não é saudável.
Por que os pais fazem isso, doutor Silvio?
Porque eles são tão narcisistas que projetam sobre a criança o seu narcisismo. Na verdade, eles fazem de deuses, fazem a criança de um deus, porque assim eles se sentem. A criança nada mais será do que o seu espelho, o espelho desses pais. E a dimensão de grandeza em que ela é colocada do mundo é a dimensão de grandeza dos pais. Então é como se esses pais dominados por uma potência, uma força narcisista tão grande, tão intensa, eles projetassem sobre esses filhos ou filhos o ideal que eles fazem de si. Nada mais do que isso. Não há um outro por ser outro diferente dos pais, mas movido pelos narcisismos, e pelo narcisismo, perdão, esse outro nada mais é do que o narcisismo dos pais, a vaidade dos pais. Mais do que isso, até muitas vezes, a própria loucura dos pais.
A gente espera que, com esse tipo de educação, sejam formados, vamos dizer assim, adultos iguais aos pais são. Mas, já na fase infantil, que prejuízo tem para a convivência com outras crianças, uma criança que é criada dessa forma?
Para a convivência com as outras crianças?
Com as outras crianças.
Da parte dela, nenhuma, porque ela vai querer fazer das outras crianças vassalos, crianças subordinadas aos interesses, aos caprichos, à vaidade dela. Ela não tomará as outras crianças como sujeitos iguais a ela, possuidoras de desejos e possuidoras de vontade. Ela tomará as outras crianças como se fossem brinquedos que estão no mundo, colocados no mundo para atender seus objetivos e seus interesses. Ela pode até camuflar isso, mas no fundo, tratada como um Deus superior, uma criança acima das outras, na medida em que os pais fazem com que ela se sinta superior, as outras crianças não passam de objetos para satisfazer seus caprichos, seus desejos, suas vaidades. Não é, obviamente, a forma de se esperar que uma criança possa crescer e desenvolver-se do mundo tratando as outras crianças desta maneira. Isso é absolutamente descabido e pouquíssimo saudável e recomendável que os pais façam por onde assim possa acontecer. Menos por eles, porque eles são adultos e de algum modo já têm sobre si a responsabilidade na condução das suas vidas, mas fundamentalmente pela criança, que num processo de formação como se fosse uma tábula rasa, tanto do ponto de vista cognitivo quanto emocional, ela está muito disposta e predisposta a seguir as orientações afetivas e cognitivas que os pais lhes passam.
Doutor Silvio Ferreira, o outro lado dessa história é a educação negligente, aquela em que os pais simplesmente não estão nem aí para o desenvolvimento do filho. E nesse caso específico, o que é que pode se esperar?
É o mesmo lado de uma moeda, né? Não, se não faz bem a uma criança ser tratada como um Deus, também não faz bem a uma criança, seja ela quem for ou qual for, ser abandonada, ser negligenciada. Toda criança necessita que os pais derramem sobre ela um olhar de afeto, um olhar de ternura, um olhar de admiração, um olhar de desejo, um olhar de contentamento, de felicidade por ter a criança como o seu filho, o filho do casal. Então, se um pai negligencia e não propicia a criança o que os outros pais, que nós estávamos falando agora há pouco, propiciam, mas na dimensão de uma doença, uma doença de caráter narcisista, que coloca o filho no lugar de Deus, esses que negligenciam, eles fazem com que a criança se sinta diminuída diante de outras crianças, se sinta desvalorizada, desqualificada. O sentimento, o espírito de autoestima dela fica inteiramente comprometido por falta da valorização, do amor, do carinho, do cuidado dos pais. Toda criança busca isso, busca amor, carinho e proteção. Então, os pais largar a criança, eles vão agir da mesma forma que os outros pais que nós estávamos falando agem, tanto um quanto o outro, causando por maneiras diferentes de se colocarem diante dos filhos, colocando as crianças em situações absolutamente difíceis e embaraçosas. Nada pior do que uma criança do que se sentir insegura. Nada pior do que para uma criança do que olhando para o lado, comparando-se com seus amiguinhos, sentir-se que os amigos são amados e que ela não, que os amigos são objetos de valor do pai, de valorização dos pais, e que ela não, e que ela tem que se criar da forma mais nua e crua, como se fosse menos uma criança, uma criatura humana, mas como se fosse menos até do que um bicho.
É importante isso que o senhor está falando, doutor Silvio, porque especialmente os pais mais jovens, de primeira viagem, ficam sempre naquela dúvida: será que eu estou fazendo a coisa errada? Como é que eu posso fazer a coisa certa? Então, qual seria o meio termo, o equilíbrio para uma educação saudável, uma educação que de fato contribuísse com a formação de, vamos dizer assim, um bom ser humano? Porque a gente tem que ter em mente sempre que o que a gente está cuidando é de uma outra pessoa, é de um outro ser humano que tem a sua própria vida e que depois vai seguir o seu destino. Então a gente não pode cuidar como se fosse um robô de propriedade nossa. Como é que se consegue o equilíbrio?
Conseguir o equilíbrio não é coisa fácil, não, né? Os gregos lá na Grécia Antiga já estabeleciam o justo sentido de medida como sendo um dos maiores ideais da sociedade grega. E estava nessa dimensão de maior ideal, ou um dos maiores ideais, exatamente porque não era fácil ser conseguido esse justo sentido de medida, esse ponto de equilíbrio. No fundo, cada pai ou mãe, os pais, vão levar para a criança aquilo que elas obtiveram, aquilo que na relação com seus pais foi permitido chegar até elas, na forma de amor, amor exagerado, na forma de amor, amor na dimensão de carência, na forma de respeito e valorização, ou na forma de maus tratos, indiferença, na falta de carinho. Então, o que os pais levarão para a relação com seus filhos diz respeito diretamente àquilo que eles, de algum modo, viveram com seus pais, excetuando se os pais forem capazes de parar, pensar, refletir, e em tendo sido de algum modo prejudicado pela educação que eles tiveram, eles queiram pular fora de certos enquadramentos emocionais e cognitivos que eles viveram na relação com os pais, que eles queiram pular fora. Mas cair em si é até fácil. Saber que não devemos levar para diante aquilo que não nos fez bem, ou seja, fazer chegar até os filhos aquilo que nos chegou através dos nossos pais e não nos fez bem, saber que devemos parar é até fácil. Difícil é, às vezes, a gente conseguir ultrapassar essa matriz emocional onde nós nos aleitamos, onde nós bebemos de uma fonte. Uhum. Então, conseguir superar tudo aquilo que na nossa construção foi da ordem da relação, de uma matriz emocional na relação com os pais, mesmo que a gente tenha consciência de que não devemos levar isso adiante, se essa relação com os pais nos fez mal, a gente nem sempre consegue, nem sempre, até um modo modesto de dizer, é extremamente difícil, embora possível. Existem vários caminhos para isso, vários caminhos que apontam em direção ao crescimento, ao nosso crescimento. A psicologia, por exemplo, é um caminho que aponta nesse sentido, mas não é o único, absolutamente não é o único. Existem dezenas, centenas de caminhos. Agora, a pessoa tem que parar, saber o que ela viveu e como ela foi construída na sua relação com os pais, saber se isso lhe fez bem, se fez bem que leve para diante o modelo por ela vivido, mas que se fez mal que ela não leve adiante de jeito nenhum, porque nenhum filho merece ser castigado porque seus pais, a revelia da vontade deles, não tiveram dos seus pais, no caso netos, avós dos seus filhos, o carinho e a atenção necessária.
Doutor Silvio Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Movimento Cultural.
Eu que agradeço, e muito boa noite para você e para todos que nos escutam.
Bom, conversamos aqui no Movimento Cultural, na coluna Psicologia em Movimento, com o Dr. Silvio Ferreira, falando sobre educação, educação leniente, educação negligente. Muito esclarecedora essa conversa, espero que tenha ajudado você.